Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A Freguesia e a Paróquia da Gafanha da Nazaré celebraram o 110º aniversário da sua Constituição. Uma terra com uma forte identidade e cultura, com um percurso crescente de crescimento e desenvolvimento económico e social. Neste contexto, entrevistámos o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, Carlos António Rocha, para este programa Porto de Encontro. É essa a entrevista que podemos ouvir já a seguir.
Com saúde aquela que é possível, por força dos tempos que vivemos, mas julgo que sim, com muita saúde. Com bom ar, onde se respira bem. Uma freguesia que mexe muito a nível daquilo que é a sua evolução e tem mexido muito nos últimos 25 anos, mas que mexe muito também naquilo que é a possibilidade que os cidadãos têm de dar opiniões, de falar, de discutir, de avaliar aquilo que é feito na freguesia. E, portanto, são 110 anos de muita resiliência e de muita abnegação, porque quando se fixaram aqui os primeiros povos que deram origem a esta terra, isto eram areias e junco, muito difíceis de trabalhar, muito estéreis, que só com a força e a capacidade e a abnegação de quem para cá veio e nos trouxe até aos dias de hoje, se conseguiu ter a terra que temos hoje, que não é perfeita, que não está concluída, que carece de muitas melhorias, que tem seguramente muita coisa feita, mas terá muita coisa para fazer também, até porque, e cada vez mais nos dias de hoje, estes processos de vivência são processos que estão em permanente mutação, e isso é uma questão a que nós nos temos adaptado bem e aos quais temos dado boa resposta.
Surgiu aqui um dado novo, a pandemia, este 2020 fica marcado por isso, obrigou uma alocação financeira. Como é que a Junta está a lidar com esse problema?
A Junta está a lidar bem com essa questão. Felizmente que quando se começou a falar da pandemia e quando começaram a ser noticiadas circunstâncias várias associadas à pandemia, era fundamental que nós nos fôssemos preparando para o que aí vinha, sem sabermos todos muito bem o que é que aí vinha. E o que aí veio foi, de facto, muito mal. Foi difícil de aguentar. Aqueles períodos iniciais de vivência com coisas novas, com atitudes que tivemos que tomar contraditórias ou contrárias à vontade do povo. Lembro-me que quando fechámos o cemitério, coincidiu com o Dia do Pai, naturalmente que não foi de propósito que o fizemos nesse dia, mas teve que ser, porque eram as normas que nos estavam a ser impostas e nem sequer olhámos à data, olhámos ao bem-estar das pessoas e à salvaguarda das pessoas e, portanto, tivemos que criar muitas situações para as quais não estávamos preparadas e que nos deram muito que fazer. Ninguém sabia como havia de lidar, ninguém sabia como devia conduzir os processos e isto foi um processo de aprendizagem muito grande. Quer a nível de logística, quer a nível de gestão, quer a nível de recursos. Nós tínhamos no nosso plano de orçamento para o ano de 2020 uma verba reservada de 5 mil euros para EPIs, portanto, para aquilo que são considerados materiais de proteção e equipamento individual, e com a pandemia já chegámos aos 25 mil e não paramos por aqui, seguramente, porque adivinhando-se uma segunda vaga, e eu não quero ser pessimista, vamos ter que continuar a fazer coisas e vamos ter que continuar a restringir e vamos ter que continuar a criar condições para que as pessoas tenham o máximo de segurança possível, portanto. Viver com a pandemia não será 2020, seguramente eu digo que estamos a viver uma vida nova e estamos porque todos os nossos hábitos que nós tínhamos decorrentes da nossa vida foram alterados e não sabemos se eles vão ser repostos ou como é que vão ser no futuro. Portanto, tudo depende muito das pessoas, não sendo pessimista, sendo otimista, temos que ter todos muito cuidado. Temos que ter todos consciência de que a nossa liberdade acaba onde começa a dos outros e só assim podemos ser comunidade e só assim podemos pensar em conjunto para evitar males maiores, porque os meus comportamentos irracionais, se forem tomados, podem seguramente causar risco a outros e assim sucessivamente. E, portanto, temos que ser claros, temos que ser lúcidos e temos que, às vezes, cerrar os dentes e fazer aquilo que não queremos, para poder ter a salvaguarda e o bem de todos acautelado.
Temos a reta final do mandato, estamos no ano das autárquicas, há um plano de atividades a cumprir, como é que está a ser cumprido?
Está a ser cumprido bem, dentro daquilo que é expectável. Tem havido bastantes obras, as de grande envergadura feitas por parte da Câmara Municipal, como é natural, pois são eles é que são os homens do dinheiro, como eu costumo dizer. Nós trabalhamos em coisas mais pequenas, estamos com um processo daquilo que foi a delegação de competências em marcha e daquilo que foi o acordo interadministrativo para este ano. Vamos ter concluído seguramente aquilo com que nos comprometemos, que foi sobre a delegação de competências, a requalificação do mercado com a pintura externa e com a requalificação da instalação elétrica externa do mercado. Estamos com obras do interadministrativo, já temos três delas concluídas. De maior relevância, a colocação das águas residuais no complexo desportivo do Gafanha, que era uma necessidade premente e que faltava fazer e que já está concluída, assim como a requalificação do muro do Parque Campismo também. Vamos agora encetar, espero eu, com sucesso, a conclusão de alguns pequenos troços de passeio, que é uma necessidade da Gafanha da Nazaré e que requer muito dinheiro para os fazer, e vamos avançar com essa parte também. Estamos em análise de propostas para entrarmos no terreno com o trabalho e teremos lá mais para o final do ano, durante depois, eventualmente, de novembro, o início da requalificação dos pavimentos do cemitério, que vão ser feitos progressivamente. Vamos começar por aqueles que estão mais degradados, e quando falo em pavimentos falo aqueles que estão entre os talhões, entre as campas nos talhões, que são áreas cimentadas e que, especialmente na zona mais antiga do cemitério, estão muito degradados pela força dos anos que têm, pela força de alguns abatimentos que têm, pela força da infiltração de águas, e, portanto, vamos ter ali um trabalho de minúcia que vai obrigar a ser todo desfeito o pavimento que existe nos talhões onde houver essa intervenção. Vai ser o pavimento todo destruído e tem que ser destruído manualmente para afetar as campas que existem no mínimo possível, e depois vai ser feita toda uma cimentação nova e toda uma requalificação que queremos que produza efeitos e que dê mais condição ao cemitério. E, portanto, há aqui para este ano estas perspectivas. Nós, na Junta de Freguesia, trabalhamos com aquilo que temos. Estamos sempre muito condicionados àquilo que são as negociações com a própria Câmara e àquilo que são as atualizações dos valores que caem, quer do IMI, quer do FFF, que são aquelas que são mais fundamentais para nós. E, portanto, andamos, ao contrário da Câmara, que tem um plano plurianual de trabalho e estabelece obras para o mandato, nós estabelecemos obras para o ano e temos algumas coisas em mente para aquilo que vai acontecer até o final do mandato ainda. Sendo certo que é a nossa intenção, em parceria com a Câmara, que possa começar, que possa ser feita, se não na totalidade, em grande parte, a requalificação da principal, de uma das principais vias da freguesia e que liga todas as freguesias do município, nomeadamente a Gafanha da Nazaré, a Gafanha da Encarnação e a Gafanha do Carmo, para o qual está a ser preparado um projeto de redefinição e de requalificação da via, com a inclusão de passeios e com o reperfilamento da mesma, e, portanto, isto espero muito que aconteça na São Francisco Xavier, assim como já temos em mente, está definido, está aprovado, está fechado, a requalificação do Largo do Cruzeiro, que é uma ambição antiga, uma perspectiva antiga, e que se pretende que, com a requalificação que está a ser estudada e projetada, consigamos dar àquele espaço uma imagem melhor, que possa permitir mais um centro de encontro e de descanso para aqueles cidadãos que estão mais a gozar a reforma e que precisam de espaços para conversa, e, portanto, queríamos muito que isso acontecesse ainda até ao final do mandato. Naturalmente que estamos aqui dependentes daquilo que são as disponibilidades da Câmara, daquilo que são a disponibilidade de verbas, mas estamos crentes que as coisas podem ocorrer até ao final deste mandato.
Há uma obra que carece de intervenção, qualificação, Cais Bacalhoeiros. Isso é um problema que terá que ser resolvido entre o Porto Aveiro e a Câmara. A Junta pode fazer aí algum forcing para que esse problema se resolva mais rapidamente?
A Junta aí é a formiguinha debaixo da pata do elefante. Naturalmente que é uma via que há muitos anos carece de requalificação. Em todos os nossos encontros de trabalho com o Porto de Aveiro, e não só, com a Câmara também, e também com a IADRA, porque a IADRA faz parte integrante desse processo também, porque é necessário fazer a requalificação da rede de águas residuais e da rede de águas pluviais, que em muitas das circunstâncias abusivamente ainda são despejadas no rio, o que não pode acontecer. E, portanto, sempre que temos oportunidade, fazemos força e alertamos para a circunstância, até mais porque não seja, porque de inverno, especialmente, e com as marés vivas, temos zonas onde já há 30 cm de água acima do nível da estrada, e é uma questão que é premente e urgentíssima ser resolvida. Naturalmente que, quando há entidades desta dimensão, como o Porto de Aveiro, como a IADRA e como a própria Câmara, e em que há necessidade de uma congregação de esforços e de vontades para que estas coisas avancem, independentemente da sua necessidade. A gente sabe que é sempre mais difícil e mais lento as coisas avançarem. Se dependesse da junta de freguesia, lhe garanto que se pudesse acordar amanhã com esse problema resolvido, ficaria muito mais satisfeito e estaria muito mais tranquilo em relação àquilo que é essa perspectiva, porque é de facto uma obra permanente e que é urgente, que é necessária.
O Porto Aberto tem uma ligação umbilical à cidade, consegue captar investidores, cria ali postos de trabalho, é um elemento muito importante para a freguesia e para a cidade.
Eu costumo dizer, às vezes mal entendido, costumo dizer que entre o Porto de Aveiro e a freguesia e a cidade de Gafanha da Nazaré existe um casamento que não tem possibilidade de divórcio. E isto porquê? Porque nem a freguesia tem a intenção de acabar, pelo contrário, nem o Porto de Aveiro, seguramente com a infraestrutura que tem ali instalada, vai mudar dali para outro sítio qualquer. E, portanto, temos que trabalhar em parceria, temos que ser parceiros de facto, percebendo as dificuldades que o Porto de Aveiro nos traz e percebendo as mais-valias que o Porto de Aveiro nos traz. E quando, de uma forma isenta, sensata, clara, as estruturas se entendem, consegue-se perceber que nem tudo é bom e consegue-se perceber que nem tudo é mau. No fundo, aquilo que eu acho é que, tendo que viver em conjunto, é sempre bom que o positivo ou que o mais valorizável seja sempre superior àquilo que tem de menos bom. E eu estou crente que com o Porto de Aveiro haverá condições de fazer essa gestão, quer na sua melhoria e na sua capacidade de resposta, quer também naquilo que são os resultados práticos que traz de benefício para a cidade da Gafanha da Nazaré.
A freguesia é gerida por si, estamos no final do mandato, que futuro político?
A Deus pertence. Ainda não começámos a discutir essas situações. Nós temos dias, e agora vou falar de mim, nós temos dias em que às vezes nos sentimos mais desanimados com aquilo que é o retorno que temos do que fazemos, mas temos dias que nos enchem o peito e que logo de seguida nos dão a vontade de arregaçar mangas e continuar com mais força. Como sabe, estas coisas não dependem do Presidente da Junta. Há um conjunto de estruturas, nós fomos eleitos pelo PSD, estamos ligados a essa estrutura. É preciso que haja um conjunto de fatores importantes que permitam uma eventual recandidatura. Não estou a dizer que vai acontecer, não quero adiantar cenários, temos muito trabalho para fazer ainda até começarmos a pensar nisso, e se eu tiver que ser um recandidato à Junta de Freguesia, sê-lo-ei, sendo dado nota disso, a seu tempo. Se eu não tiver que ser o candidato à Junta de Freguesia, por vontade própria ou por vontade de outros, naturalmente que a população também saberá disso a seu tempo. Sendo certo, e estou convencido, tenho a certeza disso, que em qualquer das circunstâncias, aquilo que o partido que suporta esta liderança e esta gestão terá grandes condições, quer na Câmara, quer na Freguesia, quer nas outras freguesias, e sempre com a ambição de tê-las todas, e não como estamos hoje, com menos uma, de poder fazer um bom trabalho, de ser a melhor força que tem condição para dar resposta àquilo que são as necessidades dessas mesmas freguesias e do município, e de continuar a propiciar aos cidadãos que moram neste concelho a boa condição de vida que temos, porque eu costumo dizer que nós neste município, e em particular na Gafanha da Nazaré, temos tudo aquilo que precisamos para viver. Se nós fizermos, nós às vezes não ligamos a estas coisas com a vivência apressada do dia-a-dia, mas se nós quisermos parar para pensar um bocadinho e perguntarmos assim, eu tenho onde comprar sapatos? Tenho. Eu tenho onde me abastecer em termos de comida? Tenho. Eu tenho onde produzir produtos alimentares? Tenho. Eu tenho indústria transformadora? Tenho. Eu tenho serviços? Tenho. Portanto, nós na Gafanha da Nazaré temos tudo. E temos ainda uma outra coisa que poucos têm, que são acessos fantásticos que nos ligam a toda a Europa, por autoestrada. Nós saímos da Gafanha da Nazaré, estamos ligados à Europa por autoestrada, e temos aquilo que eu acho que é o Exis Libris da Gafanha da Nazaré, que é a melhor praia do mundo, como costumo dizer, a Praia da Barba, e veja-se os grandes problemas que tínhamos e que às vezes temos ainda com trânsito e com afluência grande no período de verão à Praia da Barba, é precisamente porque ela é uma praia de excelência e é uma grande praia, que é um grande cartão de visita para a freguesia e para o município.
falou há pouco em, por vezes, surge desânimo, tem a ver com a falta de a burocracia que ainda existe entre passagem de procedimentos entre o Governo do Estado Central e a freguesia. Há aqui falta de simplex nos procedimentos.
Eu diria que, em relação às autarquias, e falo freguesias, há simplex a mais. Esquecem-se claramente que a gente que existe. Quando lhes interessa, nos órgãos de comunicação social e nos mídia, dizem que os autarcas de freguesia são aqueles que estão mais habilitados a fazer tudo porque fizeram escola desde baixo até cima, que são os mais importantes, que sem eles não se vive, querem pensar bem no nosso sistema político sem os autarcas de freguesia, mas na prática é que nós precisamos. Na prática nós precisamos de ter meios e ferramentas para podermos andar, para podermos ter as pernas para andar.
Mais autonomia.
Para podermos fazer a nossa gestão e dar melhores respostas aos cidadãos, e não temos. Eu dou só este exemplo prático, que é o seguinte. Nós temos no quadro da Junta de Freguesia 7 colaboradores. 7 colaboradores para esta freguesia, que tem 16 km quadrados de área, que é a freguesia mais densamente povoada do município de Ilhavo e que tem uma carga urbana nas pessoas que é terrível. As solicitações são de toda a espécie e a toda a hora. Como é que nós, com 7 funcionários, e 2 deles são na área administrativa, temos condição de, em muitas vezes, em tempo útil, dar resposta às solicitações que nos são colocadas? Enquanto nós não pudermos contratar para ter funcionários de facto, e enquanto nós não pudermos valorizar esses funcionários para que eles estejam disponíveis para dar tudo o que têm, e felizmente que nós temos este chefe que eu falo, mais alguns que se associam a nós e que trabalham connosco diariamente, têm sido incansáveis, têm sido inesgotáveis, e só por isso nós conseguimos dar as respostas que damos, mesmo assim com muitas lacunas. Mas temos sido os nossos homens e as nossas mulheres que estão ao serviço da freguesia, têm sido inexcedíveis naquilo que é a sua qualidade e a sua capacidade de resposta, às vezes em circunstâncias tão adversas. E, portanto, enquanto não nos derem esta possibilidade de nós fazermos a nossa própria gestão, dificilmente nós conseguiremos passar a ser um parente não pobre da vida política e da gestão pública deste país, e continuaremos por estas ruas da amargura com dificuldades terríveis de fazer uma gestão, especialmente a nível do quadro do pessoal, que é uma coisa que as pessoas não sonham e que nos inibe de produzir mais e melhor e de respondermos de uma forma muito mais qualificada e, às vezes, muito mais célebre.
E cria o desânimo.
Sim, às vezes são essas coisas que criam o desânimo. Veja-se, há 2 anos fizemos integração de precários, e só vou dar este exemplo. Há 2 anos fizemos integração de precários, não tínhamos funcionários no quadro, conseguimos meter este 7 que temos por via da contratação e por via daquilo que nos foi permitido legalmente. O nosso coveiro já foi embora. E já foi embora porquê? Não porque estivesse insatisfeito com a junta, não porque estivesse insatisfeito com o serviço, porque teve a oportunidade de ganhar mais, de ir fazer um trabalho diferente, mas fundamentalmente de ganhar mais e poder ter uma outra possibilidade na vida, que a gente aqui, por contingências da lei, por contingências daquilo que é a gestão da função pública, não temos condição de fazer. E isto sim, é isto que provoca o desânimo, porque hoje isto acontece com o coveiro, amanhã acontece com o fiel do mercado, depois acontece com um ou outro que temos a funcionar na área da manutenção do espaço público, pode acontecer com algum que tenhamos na área administrativa, e andamos, quando deveríamos estar mais tranquilos com esta capacidade, com esta condição, é quando nunca estamos tranquilos e quando de um momento para o outro esperamos e temos um problema para resolver, que depois é tão difícil de resolver, e que para substituir um funcionário na função pública demora 5, 6, 7, 8, 9 meses, depende da forma como os concursos públicos desenvolvam, daquilo que apareça e daquilo que seja à predisposição para depois poder desenvolver trabalho.
Carlos António Rocha, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, que recentemente celebrou o 110º aniversário da sua Constituição. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.